No es necesario presentar a Paulo Freire, pero sí explicar por qué la organización hemos considerado muy importante que clausurara nuestro Congreso. Hemos convocado este encuentro para desarrollar nuevas perspectivas críticas en educación, recogiendo tanto la parte válida de la tradición anterior como las aportaciones actuales. Paulo, con trabajos como La pedagogía del oprimido, fue una de las principales referencias de quienes teníais una visión transformadora de la educación hace 20 años. Pero también con esos mismos trabajos y con otros recientes como La pedagogía de la esperanza, es la principal referencia para quienes somos críticas y críticos en la actualidad, independientemente del género, etnia o edad. Sabéis que CREA sigue una línea de trabajo de desarrollo de la perspectiva comunicativa, basada en el diálogo. Creemos que Habermas en las ciencias sociales y Freire en educación son los principales autores de esta corriente dialógica y transformadora. Paulo, quiero presentarte a la audiencia. Somos estudiantes y profesionales de la educación, la cultura y otros campos. Todas y todos desarrollamos posturas críticas desde una diversidad de perspectivas a veces confluyentes y a veces contradictorias. Pero todas y todos sabemos que tienes cosas muy importantes que decirnos a quienes ya te tuvieron como referencia en aquella época y a quienes ni siquiera habíamos nacido en ella. Será un placer no solo escucharte esta tarde, sino también el haberte conocido y descubrir que debajo del conocido intelectual hay un mismo hombre y de una gran calidad humana. Gracias.
Buenas tardes, buenas noches. Yo estoy, a veces yo me encuentro en una situación de duda, en que yo no sé muy bien lo que debo hacer. Ahora, en este momento, yo experimento exactamente ahora. Cuando yo venía para acá, antes de subir, yo no tenía duda lo que era malo. Y ahora aquí, yo estoy en duda. Y mi duda es si yo debo leer, repensar, casi reescribir, el pequeño texto que ya está publicado y divagar un poco sobre el texto, o si por el contrario yo debo olvidar este texto ya que él está escrito y simplemente pensar en voz alta a guisa de cerrar se diz, este encontro ou esta conferência. Eu não sei exatamente o que eu devo fazer. Também?
Não.
O quê? Ah, sim. Ok, eu vou me morrer, me ha ajudado a sair de la dúvida. Eu vou, não que não me guste este texto, me gusta el texto. Este texto tem sentido para mim. Pero yo voy realmente olvidar el texto. Si alguien lo ha leído, puede me preguntar otras cosas sobre él. Y voy decir hablar 15 minutos, 20 minutos. En primer lugar, toda vez que alguien me invita para abrir ou clausurar una conferencia yo siempre me niego, quer dizer, me niego no con violencia, pero cortésmente yo intento conquistar la persona que me hizo la invitación y le digo, mira, consigue un sitio intermediario en que yo quede, yo no abro, yo no cerro, pero quedo en el medio, porque realmente no me gusta abrir nada a no ser la casa donde yo vivo, con Nita, y cerrar también. Pero a veces hay un sentido, a veces cerrar una reunión debe implicar mucho más abrir una temática. Quer dizer, al cerrar una reunión, una conferencia, uno insiste en el énfasis necesario sobre un tema que se ha discutido, debatido en la misma conferencia. Y es esto lo que yo voy a hacer. Yo voy a intentar aquí ahora algunas reflexiones sobre educación, sobre política, sobre ideología. Por ejemplo, ahora se insiste mucho, hubo en los años 60, probablemente nosotros tuvimos la experiencia que podríamos llamar de ingenuidad pedagógica. Los años 60 se caracterizaron por una fuerte esperanza en la fuerza instrumental de la educación, como si ella pudiera ser en un estilo idealista, como si ella pudiera ser la llave de las transformaciones sociales. En los años 70, con los estudios, sobretudo de Althusser, se inaugura una fase de pesimismo pedagógico. Yo me acuerdo que en los años 70, aproximándonos de los años 80, en Brasil difícilmente un educador progressista insistia en la eficacia de la educación. Probablemente en Brasil solamente un sociólogo de la educación, el profesor Celso Beisigel de la Universidad de São Paulo, mantuvo a sí mismo contra la grande mayoría de educadores y progresistas, insistiendo en la eficacia o en la posibilidad de la educación a pesar de todo. En los años 80 empezamos a observar una especie así, no de renacimiento del optimismo pedagógico, pero de una visión más crítica. Isto é, a educação nem era solamente reprodução da ideologia dominante, nem tampouco era solamente, ou era, a chave das transformações. E se chegou durante os 80 a uma posição mais dialéctica, isto é, la educación sistemática, la que se desarrolla en las escuelas, tiene indudablemente la tarea de reproducir la ideología dominante. Sin embargo, hay también en la práctica educativa dentro de la escuela la posibilidad mucho menos fácil que é a possibilidade de trabalhar contra a reprodução ideológica. Isto é, há possibilidade também de uma labor desmitificadora de la reproducción ideológica. Com esta revisão mais dialética, nos anos 80, se percebe um certo câmbio também com relação a um intento, primeiro, de superação de las explicações mecanicistas de la história e de la consciência, ou de la subjetividade. Isto é, e na medida em que a história já empezava a já não parecer ser um tempo de determinismo, sino que um tempo de possibilidade, com isto se enfatizava o rol da consciência. Então surge uma indudável responsabilidade da consciência ou da subjetividade com relação, por exemplo, a comparar, a elegir, a optar, a romper. Afinal, são posturas de sujeito e não posturas de objeto. Agora é interessante, começamos a viver em los 90 uma outra etapa. Eu não diria outra história, mas outro momento histórico, em que, de repente, a educação empieza a ser reconhecida de um lado e enfatizado o reconhecimento por outro, a educação empieza a ser afirmada como não solamente fundamental, mas indispensável, e mais aún, a educação volve a ser la chave para las transformações sociais, econômicas, etc. Pero agora há um matiz diferente. Agora, as afirmações de que a educação assume este extraordinário rol se basam em que se difunde neste momento que a história que se viveu ha morrido e que a história que empieza a se viver é outra completamente, absolutamente diferente, é quase uma não história. É fantástico isto, mas estes discursos neoliberais são, a mim não me convencem. A mim eles também não me assustam, o que me assusta é como homens e mulheres de esquerda aí empezam a deixar-se tentar pelos discursos ideológicos de quem, sin embargo, negam a ideologia. Eu encontro formidável, porque estes discursos abram também de la morte da ideologia ou das ideologias, e só ideologicamente é possível matar as ideologias. Não há como matar as ideologias a não ser com um discurso ideológico também. Pero estes discursos todos abram da morte do sonho, da morte da utopia, que não há mais que pensar em uma ilusão, por exemplo. Não há mais que pensar em um sonho, porque as classes sociais se acabaram. E desaparecendo as classes sociais, desaparece também o conflito, desaparece a luta de classe, desaparecem os interesses. Então, de repente, a história aparece a nós outros como esta mesa grande, plana, sem nenhuma depressão, sem nenhuma montanha, nada, é tudo igual aqui. E se é tudo igual aqui, a questão, então, é não mais aceitar, pior aún, provocar conflitos. Não há que haver conflitos mais. Somos buenos e camaradas. Eu necessito simplesmente de te iluminar certas coisas que tu não sabes aún, e tu a mim. E depois de isto, nenhum problema. Se tudo é igual, a educação queda uma coisa indiscutivelmente importante e fundamental. Porque agora, simplesmente, o que se precisa es profundizar e intensificar las informaciones que ayudan el conocimiento, que ya son conocimiento, y la capacitación técnica para el buen desempeño, se dice desarrollo, ¿no?, de la actividad. Es fantástico. De esta forma, no hay, eso es muy interesante, porque yo he escuchado, ¿no?, esto en algunos encuentros en Europa, en África, en Estados Unidos, porque este discurso está ahora cubriendo, y no es por acaso que estamos en un momento de comunicación, de intercomunicación, de información, de manera que este discurso, al mismo tiempo en que es pronunciado en Pernambuco, mi estado, es vivido también en Nueva York, London, en todo sitio. Y se insiste, ¿no?, en que la cosa, ¿no?, ¿no?, la preocupación nuestra en programando una práctica educativa no debe ser más o estar más el proyecto nuestro montándose arriba de sueños y de utopías y de proyectos que impliquen transformar como se está pasando la cosa. Por esto yo he escuchado afirmaciones como estas: el tiempo de Freire se acabó. La pedagogía de Freire, Freire sigue siendo un hombre amable, gracias, me gusta esto. Sin embargo, lo de que él hablaba, ¿está cierto?, ya no tiene sentido. Freire insistía en que la educación debería ser un permanente esfuerzo crítico de desocultación de verdades. Y ahora se dice: pucha, pero las verdades todas están arriba de la mesa, no hay más nada diferente. No hay más patrón, no hay más empleado, hay funciones diferentes. Freire insistía entonces en que era preciso que en la práctica educativa los sujetos de la educación, y en esta altura es posible que quien hace el discurso pare y diga: mira, esta propia expresión ahora, quien hace, o que los, al hablar de los sujetos de la educación, Freire ya está estableciendo nuevamente esta dicotomía entre sujetos y objetos, y toda hora es igual. Es increíble, porque epistemológicamente no es tampoco igual. Yo no puedo renunciar, y no renuncio, mi papel, mi rol de sujeto en la historia, aunque sepa que también soy objeto. Pero por lo que yo lucho es precisamente para que cada vez más me afirme como sujeto. Y no acredito en esta otra dimensión del discurso neoliberal de que los sujetos, de que la relación sujeto-objeto casi desapareció. Y se dice más, con este esfuerzo de Freire para desvelar la realidad, ele se hacía mucho más un ideólogo y un político do que un educador. Y se tenta retirar de mí el atributo educador. Y me gusta esto, yo soy un profesor, yo soy un educador. Y soy tan educador cuanto los que dicen que yo ya no soy. Y somos ambos políticos, intensamente políticos, com uma diferença: eu digo que sou político e eles negam que são políticos. Esta é a única diferença. E se conclui, então, que a educação hoje não teria, de maneira nenhuma, que desvelar nada, a não ser informar o saber técnico e tecnológico de que se precisa, de que se necessita para ser eficaz. Obviamente, se eu acredito que está todo igual, somente com algumas diferenças de posições, isto, aquilo, outro, não há porque desvelar. Há que capacitar melhor para que as pessoas tenham, em lugar de sonhar com a humanização de homens e mulheres, em lugar de lutar para transformar uma sociedade perversa em uma sociedade menos perversa, o que importa é ver como é que se aumenta a produção. Pero não se discute em favor de quemes se aumenta a produção. Não se discute quemes, contra quemes se aumenta a produção. Não se discute em favor de que se há este ou aquele modelo de desenvolvimento. Contra que? Não se discute nada disto, porque este é um tempo que já passou. O novo tempo é um tempo de igualdades com somente algumas diferenças. E eu não creio nisto. E há mais. A relação de opressão, ou a situação de opressão, a situação de exploração, seguem aí. O que está passando é que, eu diria o seguinte: a exploração se dá em la história, é um hecho histórico. E em la história, em se dando, a exploração não somente é histórica, como tem uma certa historicidade. Lo que vale dizer, a exploração cambia em tempo e espaço, ganha formas diferentes. Às vezes, incluso, a tecnologia chega a um nível tal que quase igualiza formas de explotação em sítios muito diferentes. Pero é leito de que a explotação se vista mais bonitamente, não há se desaparecer a relação de explotador com explotado. O que provavelmente ocorra é uma dificuldade maior para um descobrir os sujeitos. Isto sim, eu estou de acordo, pero lo que este neoliberalismo, lo que algumas das dimensões da chamada pós-modernidade, lo que não me conseguem convencer é exatamente de que desapareceu a possibilidade, ou melhor, que desapareceu a relação de explotação de explotador com explotado. Não, quedou menos fácil de ser vista em certas áreas do primeiro mundo. Porque, mire, me gostaria de dizer a vocês que toda vez que eu abro, não importa de onde, eu tenho necessariamente como ponto de referência minha sociedade, meu país. Brasília em 1994 tem 33 milhões de pessoas morrendo de hambre. Agora, mirem vocês, 33 milhões que morrem de hambre e nem sequer têm uma lejana ideia de la responsabilidade, de quem é la responsabilidade de sua morte. Pero, não para aí. Há probablemente outros tantos milhões vivendo em uma situação que aí mais amenamente se disse de pobreza. Como dizer a essa gente que morre de hambre, que as classes sociais desapareceram, que não há mais exploração? Isto significa enfatizar a responsabilidade do fracasso de los que estão morrendo de hambre a eles mesmos. É como se dijéramos a eles: mire, ustedes morrem porque são estúpidos e não merecem viver, porque não têm capacidade de comer. Ora, Brasil, há uma coisa interessante, uma experiência um pouco difícil, um pouco dramática do intelectual do terceiro mundo. É que um professor universitário de Brasil discute com seus alunos a pós-modernidade. De la mesma forma como um professor em Nova York discute a pós-modernidade. La modernidade, el exagero de certidumbre que la modernidade tuvo e tiene. Sin embargo, solamente pensando em estes 33 milhões de brasileiros, não há possibilidade sequer de hablar em modernidade. Quer dizer, eu discuto uma etapa histórica, a pós-modernidade, com relação a quienes... Não, estou mal no meu espanhol. Quer dizer, ao discutir a pós-modernidade, eu não reconheço que há em meu país uma quantidade extraordinária que nem sequer alcançou a pré-modernidade. Isto é uma das problemáticas difíceis que temos nos intelectuais do terceiro mundo, é que convivimos com o máximo del mínimo e o máximo del máximo, ao mesmo tempo. E às vezes há uma tendência em nós outros que é exatamente a de alienar-nos. Há provavelmente um mês eu participei de um debate em Brasil, em que um jovem sociólogo muito bom, muito competente, falava e dizia que o problema de los brasileiros hoje já não é o problema do trabalho, sino que é o problema do lazer. Isto dizem em Europa e dizem nos Estados Unidos. É o problema do lazer. Do lazer, que se diz? Como? Sim. E eu lhe dizia: mira, Pedro, para ter lazer há que ter trabalho. Por exemplo, quem lhe paga o lazer? O Estado? Os industriais? Eu tenho que pagar meu lazer. E para pagar meu lazer, eu tenho que produzir, eu tenho que ter plata. Ora, mire, como é possível? Diga. Não estou ouvindo. A lazer, o que, que se diz aí? Folga, entretenimento. Praia, essas coisas. Teatro grego à noite. Quer dizer, lazer, tempo de vacações permanentes. Quer dizer, mira, como eu posso ter, como eu posso experimentar estas facilidades, como estamos tendo Nita e Joe aqui agora, se não temos condições? Quer dizer, então, sem um país onde o desemprego é uma coisa extraordinária, e hambre, e miséria, não é possível, a não ser para um... A não ser se nós outros nos separamos de tal maneira da realidade imediata e vivemos outra realidade, uma realidade de préstamo. E não somos úteis nem à realidade de préstamo, nem tampouco à nossa realidade. Por el contrário, eu diria a vocês sim, sem medo, provavelmente com um pouco de exagero, pero eu diria a vocês que algumas das propostas que eu he hecho, e não somente de eu, mas um montão de pedagogos críticos, radicais, no mundo, que eu hice na pedagogia do oprimido, eu encontro que estão hoje mais radicais e importantes que ayer. Sem medo de me parecer um homem sem humildade. Eu lhes digo que encontro que a pedagogia do oprimido hoje é mais importante que em 70. Eu encontro, e aí eu tenho que pedir perdão novamente, mas eu encontro que a pedagogia da esperança, que é um livro escrito em torno da pedagogia do oprimido, quer dizer, é um livro em que eu tomei como curiosidade minha, a própria pedagogia do oprimido, e estudei então determinados momentos anteriores e posteriores e durante a existência do livro. Eu creio que este livro provavelmente completa hoje importantemente a pedagogia do oprimido. Quer dizer, eu sigo afirmando que a educação de adultos, por exemplo, que se disse hoje em certas áreas de Brasil e de América Latina, também que Freire se já era, eu não sei se em espanhol tem sentido isso, Paulo Freire já era, quer dizer, Paulo Freire não tinha significado hoje. E eu protesto, sim, Rávia, pelo protesto, e digo, não, eu sigo sendo. Eu estou aqui, eu sigo sendo. Mas se disse que não há mais que pensar, por exemplo, em uma alfabetização de adultos clarificadora do mundo. E eu insisto em dizer que, do ponto de vista epistemológico e não somente político e ideológico, é absolutamente fundamental. Eu estou convencido de que uma pedagogia ou uma prática educativa, não importa se trabalhamos com ninhos, se trabalhamos com jovens universitários, com obreiros que foram proibidos de ler a seu tempo, não importa com quem, uma pedagogia que não tenha ou que não rire, se diz rire, não? Em torno da leitura do mundo que se antecipa à leitura do texto, para depois volver à leitura do mundo, é uma pedagogia nefasta. Do ponto de vista de uma chamada presença do ser humano no mundo, na história. E mira, aparentemente, talvez alguém pudera dizer, Paulo, pela hora, quando tu dizes, tomando em consideração a presença do homem e da mulher no mundo, parece que tu andas cerquita de uma metafísica que estabeleceria uma certa vocação ontológica em homens e mulheres. Eu diria que estou cerquita de uma metafísica, pelo de uma metafísica bem comportada, quer dizer, de uma metafísica de fundamentação social. Eu estou convencido de que a natureza humana não é uma coisa que o homem, ou melhor, sim, que o homem e a mulher, ao chegar ao mundo, encontraram etia, e que Deus mandou de regalo antes que viniéramos, antes que criáramos o mundo a nossa maneira, mandara a natureza que deveríamos ter. Não, eu encontro que a natureza humana se constitui em la história. E há uma série de coisas muito lindas que vêm sendo agregadas, integradas, incorporadas ao ser del ser humano. Uma delas, por exemplo, a que hace referência um francês que eu cito neste trabalho, Jacob, François Jacob, e que disse em uma linda entrevista que ele ha dado ao Courrier de UNESCO, em fevereiro de 91, em que ele disse: el ser humano é condicionado, pero para saber. Isto é, não há como, em nascendo, a não ser através de determinados acidentes, incluso de natureza genética também, que uno não esteja no mundo aberto a saber, e a um saber permanente. E uno não conhece quando não alcança a razão de ser del objeto que conhece, de la coisa que conhece. Conhecimento por ele mesmo não se come, não se engole, se diz engolir? Não. Conhecimento se produz, se cria, se inventa pela praxis. Ora, mira, a não ser que homens e mulheres mudem, cambiem de tal maneira nestes mil anos que eu não, provavelmente vocês vão ter, que cambiemos de tal maneira tão drasticamente, a ponto então de que o que entendemos hoje por el processo de comunicar, de conhecer, de criar, não tenha nada a ver com o que temos hoje. Pero eu não posso pensar demasiado no futuro assim. Eu penso em função de lo que estamos sendo hoje. E não é possível, então, integrarmos a um processo de conhecimento se solamente quedamos em la periferia de los objetos que conhecemos. Este tipo de proposta neoliberal é um tipo de proposta que destrói a natureza do homem, da mulher, do ponto de vista de seu dever e de seu direito e de seu poder de conhecer. Eu digo não, digo não, digo não tão forte quanto lo digo a nível da política. Quer dizer, a educação, meus amigos, sigue sendo um quer-ser político. Um quer ser político e por ele mesmo que tem que se, eu não sei dizer, se vocês puderam me entender quando eu abro em português, como nós outros brasileiros entendemos vocês, quando vocês abrem espanhol, para nós outros, eu quedaria um pouquinho feliz. Eu não sei, eu vou pedir escusas e abrir 12 minutos, pelo menos, em língua portuguesa, não, de Brasil. Eu luto, já falarei despacito, eu luto, eu me bato cada vez com mais força, cada vez com sentido maior de dever, contra a mistificação de uma educação neutra. Se o mundo ficou igual, se já não há classes sociais, se já não há luta entre elas, se já não há interesses que se contradizem, então por que se pensar em uma educação política? é a mágica que pretendem impor a nós outros. E temos que dizer não a esta mágica. Porque esse mundo de igualdades é interessante, porque os neoliberais querem que nos convençamos de que eles realizaram um sonho nosso, que era de uma história de igualdades. Não realizaram, agora eu vou já reposei um pouquinho. Não há realizado nosso sonho, não podem realizar, não podem realizar. Este é o sonho que temos nós outros que realizar um dia. De um ponto de vista, de um certo ponto de vista, eu creio que estamos hasta mais cercanos de la vivência do sonho socialista. Hasta certo outro ponto de vista, eu creio que estamos lejos do sonho. E uma de las tareas nuestras, e tuya, que eres uma niña, puxa, para um homem de 72 anos, uma ninha de 20 anos, não há nascido todavia. Eu digo, então, que, obviamente, de um certo ponto de vista está muito difícil, pero de outro está muito fácil. Porque agora, o capitalismo já não tem o diabo do comunismo para apontar. Ele tem que assumir a responsabilidade de los hechos, isto é, o capitalismo em Brasil tem de explicar em sua relação de subordinação com o norte, tem que explicar, não através do comunismo, o que significam 33 milhões de brasileiros que não comem. Não é mais. A história é assim, a história às vezes parece gente, não é gente, mas às vezes parece gente, e na medida em que ela é exeta por gente e asse la gente, a história cria trampas, esta trampa fantástica, em certo sentido, de lo que passou em Europa de Leste, criou uma dificuldade enorme para o capitalismo, porque agora ele já não pode dizer, mira a União Soviética, não, até ele ajuda a União Soviética. Então agora tem que assumir sua responsabilidade. De outro lado, não é tão fácil, não? Em um mundo, em um momento histórico em que quase a desesperação nos toma, às vezes a desesperança um pouco menor que a desesperação, não é muito fácil despertar novamente o anhelo por um mundo menos malvado. Eu creio que uma das tarefas nossas, como eu dizia antes, é exatamente diminuir a distância entre as realidades duras e o sonho de melhorar o mundo. Lo que me parece impossível é que aceitemos ser homens e mulheres seres de la adaptação ao mundo. E é isto que é esta ideologia que está por dentro da filosofia e da ideologia política do discurso neoliberal. É que devemos nos adaptar. E é por esta razão, incluso, que o discurso neoliberal é tão fatalista, profundamente fatalista, querendo dar a impressão de que é atual. Pero esse fatalista é como se ele dijera o seguinte, mira, a força do poder econômico da nova economia global, a força de las organizações multinacionais que comandam na produção e no mundo hoje. As forças de uma companhia que em Nova York, por exemplo, sabe qual vai ser a produção de soja, em Brasil, no próximo ano, por causa das fotografias de satélites, estuda a capacidade de produção do próximo ano e aí controla o preço. O discurso neoliberal, às vezes, sugere a nós outros que em face de isto não há nada que fazer senão aceitar. Não, eu aceito o científico que haga a análise e mostre todas estas dificuldades, pero ao mostrar, haga um ponto e diga, eu, sin embargo, peleio contra isto. É isto que eu quero. E é isto que eu lhes digo. Eu não vendria a Espanha, sobretudo a Espanha. A Espanha que ha dolido, la Espanha me duele, dijo Unamuno. Eu não poderia venir a um país que lhe doía a um homem como Unamuno para também não dizer que o mundo me dole e que eu não aceito de maneira nenhuma este fatalismo que de que devamos usar uma pedagogia bem comportada, uma prática que pense solamente em el quehacer de hoje, que não pense el mañana, que não surgiram um conhecimento profundo das coisas como se dão, por que se dão, a favor de quem se dão. Eu defendo a mesma pedagogia mais radicalmente hoje que aí, a pedagogia que ilumina, que desoculta e que não tembla. Muitas graças.